Olá, está começando o podcast que vai abrir os seus olhos. Eu sou a Aline Hack, a operadora do direito que adora problematizar. E eu estou em Minas Gerais, a convite do iPod, e quis aproveitar o momento para conhecer trabalhos incríveis que estão acontecendo aqui. E hoje estou com a Cláudia Lilian. Por favor, poderiam se apresentar?
Olá, eu sou Cláudia Maiorga, eu sou psicóloga, sou professora de psicologia na Universidade Federal de Minas Gerais e atualmente coordeno o programa Participa UFMG Mariana Rio Doce Brumadinho, que é uma ação da universidade para lidar com os desastres dos recentes rompimentos de barragem.
E eu também estou com a Lilian.
Olá, sou Lilian Garat, psicóloga. Atualmente sou coordenadora da Comissão de Psicologia em Emergências e Desastres do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais.
E juntas começamos mais um Olhares Podcast. Há pouco mais de 3 anos, em 5 de novembro de 2015, o rompimento da barragem de Fundão na mineradora Samarco, controlada pela própria Vale, deixou 19 mortos e causou uma enxurrada de lama que inundou várias casas em 3 pequenos distritos de Mariana, na região central de Minas Gerais. A tragédia de Brumadinho aconteceu 3 anos depois do rompimento da barragem do Fundão, a 160 quilômetros dali, na cidade mineira de Mariana. 3 anos depois, a Vale ainda não pagou todas as indenizações, os lugares atingidos ainda não foram completamente recuperados. Sem falar da destruição ambiental da região, estamos falando também de destruição de vidas e famílias. O desastre vai além do material. Dramas familiares, tristeza, saudade, inconformismo, destroem lares e comunidades. Esses rompimentos são diferentes não apenas na proporção. Em Mariana foram liberados 34 milhões de metros cúbicos de rejeitos, enquanto em Brumadinho foram 11,7 milhões de metros cúbicos de lama tóxica. A barragem de Mariana tinha apenas 7 anos e apresentava problemas de drenagem e licenciamento. E a barragem de Brumadinho tinha 30 anos e não era utilizada há cerca de 2 anos. A gente tem esses dados estão na imprensa, em vários lugares, mas a gente ouve muito pouco falar das pessoas que realmente estão envolvidas nesses dois episódios, né? E eu gostaria que vocês trouxessem, dentro desse contexto que vocês estão trabalhando, qual é o impacto que um evento como esse traz na vida das pessoas que estão ali.
Bem, é um impacto, né, a gente ainda, inclusive, está compreendendo o tamanho desse impacto, né? Acho que no caso de Mariana, 3 anos depois, né, a gente sabe que tem os atingidos e as atingidas ali imediatamente dos municípios do entorno, mas temos também atingidos ao longo de toda a bacia do Rio Doce, né, de ribeirinhos, ribeirinhas, né, que precisam do rio, da água do rio para poder desenvolver seus trabalhos, né, famílias, né, que trabalham com agricultura, né, as mulheres muitas vezes, na maioria das vezes, muito protagonistas, muito à frente de todos esses trabalhos. No caso de Brumadinho, muito recente, né, a gente ainda também está tentando entender com mais profundidade os impactos, mas não há dúvida de que ele é muito maior do que está sendo divulgado, ele é muito maior do que os números que a imprensa tem feito. E, inclusive, na universidade, né, vários grupos de ensino, de pesquisa e de extensão têm se dedicado a fazer esses levantamentos, esses diagnósticos e também, né, a pensar projetos de intervenção, de extensão, para colaborar com os atingidos e atingidas, né, e também com vamos dizer, todo o território, né, que foi atingido por esses dois desastres. Né.
Sim, um desastre desse tipo de proporções, ele afeta muito mais do que o físico. Ele afeta todo um projeto de vida, afeta registros passados, afeta o presente, a articulação da vida cotidiana e afeta o futuro que se tinha esperado, né? E que agora já é um projeto de futuro que já não cabe mais. E afeta não só aquelas pessoas diretamente envolvidas, né? No universo das emergências e desastres, agora a gente fala muito em 6 níveis de afetados. A gente tem o afetado direto, a vítima direta, a família, a gente tem a comunidade do entorno, as equipes de resposta também são consideradas afetadas, aquelas pessoas que deveriam estar lá e não estiveram, porque estavam de férias, de licença, né, desmarcaram a reunião, também são afetadas. E as pessoas que ouviram falar do desastre também são consideradas afetadas. Isso também tem um impacto na comunidade mais ampla, né? Então, é um impacto muito maior do que a gente vê colocado no núcleo simples.
Eu acho muito importante isso que a Aline está falando, porque quando, né, no caso de Mariana, por exemplo, todo o acompanhamento, né, das indenizações, né, de definir, né, juridicamente, né, pelos encaminhamentos aí judiciais, quem que ia ser, que poderia, né, receber as indenizações, essa definição de atingidos e de atingidas foi algo, acho que ainda é algo em disputa, né?
Assim. Exato.
E é muito curioso que as mulheres, né, muitas vezes elas ficam, né, invisibilizadas nesse processo de serem compreendidas como atingidas.
Eu estou olhando aqui, Brumadinho já contabiliza 310 vítimas e 235 vítimas eram homens, a maioria provedoras de lares, né? E foram deixados 120 órfãos. E não se fala muito dessas mulheres e dessas crianças e adolescentes que perderam seus pais, né? Mulheres que perderam seus companheiros, perderam seus filhos também, né? Qual é a dificuldade da mídia de noticiar as pessoas, sabe? Fala em vítimas de um jeito tão geral, mas por que não colocam na situação de vítimas também as pessoas que ficaram?
É uma mudança de cultura que está acontecendo há pouco, né? Se está visibilizando um pouco mais o impacto, não mais indireto, mas que é tão profundo para aquelas pessoas que vivem isso. E, de certa forma, a gente já tem até visto algumas matérias. Recentemente saiu, né, uma falando sobre as barragens terem se transformado no novo bicho-papão das crianças, né? Que as crianças da região começam a ter, né, em vez de medos genéricos, o medo da barragem, que é um medo muito concreto, né? Nesse caso de Brumadinho, foram muitas mulheres trabalhadoras ali. Também estão as mulheres que trabalham na Vale e que continuam ali, né, tendo que lidar com essa dupla função, né, de viver o próprio luto e de estar ainda dentro da empresa e dentro de tudo defendendo, né, uma imagem que elas têm, né, uma fonte de sustento que é importante também, né. Então, isso aos poucos está começando a aparecer um pouco mais. Mas também existe a dificuldade de até onde ir, até onde mostrar. Porque também essa exposição acaba sendo muito invasiva em alguns momentos. Há uma exploração, né, do drama que pode revitimizar. Então é um terreno realmente delicado. O quanto é que pode se mostrar?
Eu tendo a pensar que essa invisibilidade, ela é a reprodução de uma invisibilidade que já está presente na nossa sociedade, né? Assim, então, quando a gente, de novo, lembrando de Mariana, né? Assim, quem foram os atingidos e atingidas de Mariana? Foram pessoas, né, do campo, trabalhadores rurais, trabalhadoras rurais, negros, negras, né? Assim, é a população que é essa população que, historicamente, né, a mídia, historicamente, vou dizer, os discursos mais que prevalecem na sociedade ou que têm mais visibilidade na sociedade não dão atenção, né? Então, eu acho muito importante essa reflexão dessa exposição, porque muitas vezes esses sujeitos, né, indígenas, né, que também foram atingidos, trabalhadores rurais, né, negros e negras, e as mulheres, né, estou fazendo o tempo todo aqui negros, negras, trabalhadores e trabalhadoras, para justamente marcar isso, são quem está construindo o país, quem tá, né, mas não tem esse espaço de voz, a sua experiência não é importante, e até eu acho que revela, vou dizer, nos ajuda a compreender um conjunto de violação de direitos que essa população vai viver pós-desastre. Mas não quer dizer que essas violações não aconteciam antes, né?
Exato.
Então, até desde a forma como aquela mineração se instalou ali, como que chegou na comunidade, eles aceitaram aquele empreendimento de mineração ali ou não, foram consultados, consultadas ou não. Então, é todo, eu gosto de dizer, e a gente tem discutido isso muito aqui na universidade, com grupos muito importantes puxando essa conversa, assim, que o rompimento da barragem é a ponta do iceberg de um problema muito mais amplo, né, assim, de uma forma, do modus operandi, né, de uma forma de operada das mineradoras e também, certamente, em relação com o poder público também, que muitas vezes a gente vê um certo descaso com essa população.
Exato, e até curioso, porque é uma narrativa que a gente escuta muito nos territórios dominados pela mineração, é a colocação das mineradoras num lugar feminino que seria como mãe, né? Essas empresas são descritas como mães na cidade, e que são as que provêm tudo, as que trazem, né, prosperidade e tudo, e de repente a quebra dessa imagem foi algo muito forte, e muitas pessoas ainda não conseguiram assimilar isso, né? De deixar de ver a empresa como mãe, e de entender que aquilo ali tem toda uma série de interesses de violações de direito por trás.
É, eu tenho dito assim, que o rompimento das barragens é como se ele produzisse assim, uma hiperconscientização, assim, uma conscientização assim, ao extremo, onde de repente você está ali na sua vida cotidiana, e de repente a barragem ela rompe, leva toda a sua vida, projeto de vida, seus familiares, como você colocou, né? Os filhos, né? As pessoas, as crianças, os jovens que ficaram órfãs, né? É, faz parte disso, né? A gente está lembrando aqui de uma conversa com uma atingida de Mariana, onde ela dizia assim: eu nem sabia que tinha uma barragem aqui perto da minha comunidade. Assim. É esse nível assim, de naturalização, onde aquele empreendimento chega como se fizesse parte natural daquela paisagem, vamos chamar assim, e não. Né? E isso tem a ver de como que essas empresas também chegam e vão entrando nos territórios. Né? Assim.
Vocês falando aqui, a minha cabeça pensando em vários lugares do Brasil que isso acontece, né? E como não só empresas de mineradora, mas também as empresas de energia, né? De modo geral, temos aí o caso de Belo Monte, né? Famílias que foram desapropriadas dos lugares. A gente ouve muito falar sobre a situação da Chapada dos Veadeiros. Eu, particularmente, ouço mais por conta da minha localização geográfica, né? Então a gente acaba se aproximando um pouco das lutas locais, mas são famílias que estão sendo constantemente desapropriadas das suas terras, do seu projeto de vida, não só por desastres, mas pela força do capital, pela força do dinheiro, né? E pela própria política. É uma coisa assim que deixa a gente mesmo descredibilizado, né? E se analisar bem friamente, normalmente as pessoas mais vulneráveis são mulheres, né? Que às vezes ficaram ali naquela situação ribeirinha, e ou o marido já foi, ou ele foi embora. Então, às vezes, é uma mulher, como 60% aí, né, das mulheres no Brasil, mães que provém seus lares, mães que muitas vezes cuidam dos seus filhos sozinhas. Então, analisar também essa questão, né, de quantas mulheres também podem ter sido vítimas diretamente da lama e não voltaram para casa para trazer o alimento também da família. Né? É uma realidade muito trágica.
Eu tive a oportunidade de orientar uma pesquisa de doutorado da Débora Rosa. Ela, se eu não me engano, né, eu acho que ela é a primeira tese de doutorado sobre o rompimento de Mariana. E ela estudou justamente os efeitos do rompimento na vida das mulheres. Né? E tem uma informação muito, um dado muito importante da pesquisa dela, assim, que muitas das mulheres atingidas no rompimento da barragem de Mariana, elas exerciam algum tipo de trabalho de geração de renda dentro do contexto das casas. Né? Pequenas hortas, né? Tem o caso, né, da pimenta biquinho, né, que elas produziam dentro de casa, vendiam esse produto, e por trabalhar no contexto doméstico, né, dentro da casa, não foram reconhecidas como trabalhadoras atingidas. Né, assim. Então, assim, tem toda uma complexidade nesse reconhecimento de quem que nós vamos chamar de atingido ou atingida, que, inclusive, as mulheres começaram a entrar na luta justamente por isso. Então, eu não vou lembrar também da fala de uma outra atingida, onde ela vai dizer: nós estamos aprendendo a ser atingidas. Né? A gente não sabia o que era isso, se organizar, ir para os espaços de reunião, ir para os espaços de negociação, né? Entrar em no movimento. Então, assim, tem toda uma mudança em todos os níveis, mas inclusive nesse, assim, de sair para o mundo público, né, e se posicionar e se organizar. E eu acho que isso, embora o problema seja muito grave e nos dê muita desesperança, assim, quando a gente vê esse movimento de resistência, de organização, assim, o coração até esquenta, né, assim, porque elas estão, de fato, né, desbravando aí muita coisa.
Exato, muitas questões que antes eram tratadas como de foro íntimo, né, de questões familiares, começaram a sair à tona. E realmente foi muito em frente a uma desqualificação dessas pessoas como atingidas. Como se não vai acontecer nada não, você vai se adaptar. Né? Então, viram que realmente não havia outra opção senão trazer isso à tona e trazer isso em conjunto, de forma que essa luta pudesse ganhar corpo e fazer frente a toda essa pressão, essa desqualificação.
Foi interessante você puxar essa questão da adaptabilidade, né? Quando eu estava pesquisando para essa pauta, eu estava pesquisando mulheres e desastres e tudo mais, e eu encontrei muito material a respeito de desastres naturais. A gente aqui está falando sobre desastres feitos pelos homens, né? Homens poderosos, normalmente, homens brancos, normalmente. Mas a questão da adaptabilidade é uma figura muito presente na vida das mulheres que sofrem desastres naturais. E eu estava uma vez numa palestra, e é interessante como essas coisas vão ficando dentro da nossa cabeça. Uma das palestrantes falou assim: a gente se adapta a essas coisas, a gente tem mais empatia com as pessoas, a gente consegue construir laços mais facilmente porque a vida nos ensinou a ser assim. A sociedade nos ensinou a ser assim. Então, nada melhor do que esse momento para a gente usar favoravelmente uma coisa que nos ensinaram a vida inteira, a ser boazinha, a ajudar o próximo, a cuidar da outra pessoa. Então, vamos usar essas coisas que nos ensinaram, que muitas vezes nos prejudicam, né, socialmente, falando num contexto muito maior. E aí eu digo num contexto de jornada dupla, num contexto de cuidado com filhos, né, de empregos menores e ou tantos outros assuntos que a gente poderia ficar falando mais do que 50 minutos aqui. Mas a questão da adaptabilidade, ela é um ponto favorável para as mulheres. Acaba sendo, né, porque desde novinha ela está ali recebendo esse tipo de orientação, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho também. Quem são as mulheres que estão presentes nesses momentos de acolhimento, sabe? Quem são as mulheres que vão lá ajudar as outras mulheres?
Bom, um ponto importante da gente destacar é que agora, no universo das emergências e desastres, a gente já nem fala mais em desastre natural. Nenhum desastre é absolutamente natural. Pode ter uma causa vinda da natureza, mas sempre há algo que pode ser evitado, né? Diminuir a vulnerabilidade das pessoas frente ao desastre. Mesmo frente a desastres que não podem ser previstos, como um terremoto, você pode dar condições que aquelas construções resistam, que as redes sociais continuem se mantendo, né? Então, não há um desastre que seja 100% natural. E frente a esses desastres, muitas vezes a gente vê que as mulheres acabam sendo mais afetadas, até mesmo pelo fato de estarem mais em casa. E também porque não sempre podem tomar medidas de autossalvamento, porque são responsáveis pelo cuidado de alguém, de um idoso, de uma criança. Né? Então, elas, por preocupar-se com o outro, não necessariamente conseguem se salvar primeiro. Então, frente a isso, o trabalho em relação à vulnerabilidade da população é extremamente importante, tanto na prevenção quanto depois na recuperação dessas pessoas. E aí sim, essa capacidade de adaptação, ela sendo trabalhada muito no universo feminino, acaba favorecendo a recuperação, especialmente pela construção de redes. As mulheres tendem a construir muitas redes, a recuperar isso e a trazer de volta a questão do afeto e da consideração, além da recuperação física. É muito curiosa essa divisão que a gente vê, em que a recuperação do físico cabe aos homens, a maioria das pessoas que vão ao resgate de corpos ainda é homem, né? Mas a recuperação de toda a vida que há além do corpo físico e da as estruturas, em geral, cabe às mulheres. As equipes de trabalho de intervenção psicossocial, o voluntariado ainda é eminentemente feminino. Então, essa capacidade de tecer essas redes e de trazer à tona o afeto, né, e a consideração, acaba sendo muito importante no momento de reconstrução.
Sim, e queria também acrescentar que no campo aí das políticas públicas, né, também na área da saúde, na área da assistência, a gente também tem um grupo grande de mulheres envolvidas nessas políticas, né? Então, me recordo aqui também, né, de um encontro que tivemos dias depois do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, na Secretaria de Saúde de Brumadinho, onde a gente teve a oportunidade de acompanhar uma reunião de planejamento, onde as mulheres elas estavam discutindo bem. Eram todas profissionais mulheres, talvez tivessem dois homens ali também, talvez até muito mais como coordenadores ali. E elas estavam justamente discutindo os impactos na saúde mental, mas na saúde mental delas. Elas estavam dizendo, quem que vai cuidar da gente, né, assim, então acho que até ficou um pouco esse jargão, assim, quem cuida de quem cuida, né, então são mulheres que estão ali acolhendo, que também perderam parentes no desastre, que perderam amigos, né, assim, porque é ali, as pessoas na cidade, é toda uma comunidade ali que tem um conjunto de relações, então elas diziam isso, olha, a gente tem dia que a gente termina o dia, né, assim, destruídas, né, assim, então, toda essa importância de olhar, né, da gente voltar o olhar também e compreender o quão complexo é para essas mulheres que estão à frente, né? Acho que Lilian trouxe um conjunto dessas ações, eu destaco também essas envolvidas nas políticas públicas, porque qual que é o suporte que a gente pode oferecer, ou que elas, né, que a gente pode construir para que elas façam um trabalho sem também que adoeçam no final do processo, né?
E muito curioso porque toda essa rede de suporte, até para cuidar de quem cuida, também precisa de um outro suporte feminino. Quer dizer, até a gente, quando vai intervir em terreno, precisa articular as nossas vidas, deixar o cuidado, né, articular, né, cuidado com filhos e tudo mais, para poder cuidar e fazer toda uma cadeia. E que essa cadeia de cuidado sempre cai no feminino mesmo, né?
Parece aquela cobra comendo rabo que não acaba nunca, né?
Nossa, muito.
Porque, nossa, eu fico impressionada vocês falando e eu pegando assim, gente, por que nós precisamos de mulheres dentro desses postos? Porque as vítimas são mulheres e essas mulheres vão ter uma visão mais assertiva em relação à demanda destas outras mulheres que são as vítimas. E aí parece uma cobra comendo rabo mesmo. Sabe, é a pessoa que está no cuidado, precisando ser cuidada, e aí tem uma profissional que cuida, mas ela precisa de uma outra profissional que cuida, e aí volta e volta e volta, e é impressionante isso, mas dá necessidade de existir isso também, porque é muito duro pensar que muitas vezes alguns homens não conseguem entender a necessidade dessas mulheres, porque eles não estão no lugar de fala, não estão ali, é um lugar de escuta que tem muito ruído, sabe? E acaba que são as mulheres que acolhem mesmo as vítimas, né?
Mas eu queria voltar numa coisa que você comentou antes, da adaptabilidade, sabe? Assim, ao mesmo tempo é isso, a gente sabe fazer isso. A gente faz rede a vida inteira, né? Porque a gente tem que ter a rede porque para deixar o filho com a mãe, com a amiga, e a rede porque não, eu estou no trabalho e isso vai me vincular, né? Eu tenho que fazer todo um desdobramento. Então, assim, é muito... Eu até arrepio aqui de falar isso. Assim, é muito forte isso, assim, né? De que aquilo que na tragédia aparece de uma da maior riqueza, tal, né? É algo que a gente foi desenvolvendo também por essa própria lógica patriarcal que está sobre nós, e a gente foi buscando porosidades, né? Fazendo rede, articulando. A gente não acredita que a gente vai dar conta da vida sozinha, né? Assim, a gente isso para a gente já está dado, né? Diferente muitas vezes dos homens, onde tem essa imagem assim, do super-homem, do todo-poderoso, que dá conta sozinho, né? Assim, inclusive, várias das crises das masculinidades passam por quando eles descobrem que não é bem assim, né? Assim, mas isso é uma das coisas mais belas que eu tenho visto nesse processo todo dos rompimentos da barragem, é ver as mulheres se articulando de novo, né? Vendo mais uma vez elas se articulando, elas, né? A bandeira lá do pessoal é político, lá da segunda onda do feminismo, elas transformando isso em ação, né? Assim, aquilo que parece lá só uma dimensão da vida privada, elas politizam, falam em termos de direitos, né? Eu acho que isso é muito belo de acompanhar.
E a necessidade de ter alguém ali dentro para colocar a pulguinha atrás da orelha também, né? E é triste pensar nisso, né? Precisa que algo dessa proporção aconteça para que essas mulheres se mobilizem, né? Precisa que elas se vejam numa situação de extrema vulnerabilidade, porque em situação de vulnerabilidade elas já estavam, mas de extrema vulnerabilidade, de extrema violência, de extrema ausência de direitos, para que elas pensem assim, olha, me movimentar virou uma questão de sobrevivência.
Exato, porque as violações, em geral, vêm em pequenas doses, né? Então, elas são digeridas no meio do dia a dia. Quando vem algo que é muito indigesto, a reação ela é mais intensa.
E deixa eu perguntar para vocês, normalmente, quais são as mulheres que mais se erguem, assim? Quais são as mulheres que normalmente tomam a frente? Vocês, existe um perfil dessa mulher que chega assim e fala, ó, galera, vamos juntar aqui porque o negócio não tá dando certo, se é aquela pessoa que vai lá com a bandeira lá na frente puxando todas as outras. Existe um perfil de uma mulher como essa, assim, ou não? Vocês acham que isso é construído e tudo mais?
O que a gente tem acompanhado é que é construído e que tem um perfil muito variado de mulheres envolvidas, né? Então você tem desde aquela senhora, né, a sobrevivência dela dependia da agricultura, né, familiar que ela fazia ali no seu terreno, ali ao lado ali da barragem, né? Que ela vai por pura necessidade. Ela diz assim, né, ela menos por uma bandeira de que eu quero ser escutada, não, eu preciso resolver o meu problema concreto. Isso também eu acho incrível, porque essa é a história do feminismo, né? Assim, o feminismo ele nasce a partir de problemas concretos que as mulheres vivenciaram. Ela não é um pensamento abstrato, ela não é uma luta abstrata, ela é uma luta concreta, dói, né? Tá doendo, tá restringindo, tá né, me humilhando, né? Então, a partir disso, elas se mobilizam para isso. Você vê também um perfil de pessoas que não foram, de mulheres que não foram tão diretamente atingidas, mas que já estão nos movimentos, e aqui quero dar destaque, por exemplo, ao movimento dos atingidos por barragem, que começou a criar uma frente de atingidas por barragem. Então, eu acho que isso, que aí já tem um acúmulo da luta política, né? Então, que elas também têm contribuído muito para essa reflexão. A gente vê cidadãs comuns, né, sei lá, universitárias, que não necessariamente tinham algum tipo de vínculo direto, mas que se mobilizam também a partir das suas áreas do conhecimento e tentam, a partir das suas atividades acadêmicas, colaborar com esse processo. Então, assim, eu tô trazendo assim, essas diversas posições, porque é importante também mostrar que tem, né, de novo as redes, né, uma rede aí de mulheres atuando. Mas no caso de Brumadinho, tem um movimento que chama Eu Luto, Brumadinho Vive. A gente tem um movimento aí de grande de mulheres. A maioria são mulheres, vamos dizer, ou chefes de família, né, assim, que são essas que foram atingidas diretamente, mas você também tem jovens mulheres se aproximando. Eu acho que esse é um movimento também importante, inclusive porque, infelizmente, eu acho que a luta diante dos desastres, ela não vai acabar logo, não. Eu acho que ela ainda é uma luta de muitos anos.
Sim, é uma luta que é de muitos anos e é uma luta que é de todos, né? Então, o que a gente vê realmente é uma grande construção, desde mulheres que nunca se viram nessa posição. Isso a gente pode dizer de todo tipo de desastre, né, em todo lugar do mundo. A gente vê até, por exemplo, né, o perfil das abuelas da Praça de Maio, né, que nunca se viram nessa militância e que, ao longo dos anos, aquilo foi ganhando força e conseguiram resultados concretos lindos. E então, você tem também, né, dentro dessas comunidades, uma avó que está tendo que cuidar de alguém ou que deixou de ter alguém nessa rede de cuidado interno e que agora precisa de mais gente com ela, com a experiência das mulheres que já estavam na militância e que não foram tão intensamente afetadas, mas que aí podem juntar com a intensidade de quem está vivendo a dor, trazendo a experiência de como canalizar isso para uma luta mais concreta, né? Você tem aí os organismos que já estão trabalhando, né? As universidades, os conselhos regionais, né? Toda a máquina do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Então, tem aí uma rede que ela é nova no cotidiano de cada pessoa, fazendo com que esses perfis que antes não se juntavam dessa forma comecem a aparecer.
Eu queria que a gente falasse um pouquinho agora sobre as crianças, né? Que, querendo ou não, além das mulheres que podem lutar por esses direitos, podem estar à frente das lutas, nós precisamos pensar nessas 120 crianças e adolescentes, né? E nós estamos falando de pessoas extremamente vulneráveis, pessoas que normalmente dependem de alguém para sobreviver, não estão no mercado de trabalho ou estavam no mercado de trabalho dentro de uma agricultura familiar, por exemplo, né? Estão com o seu cérebro em formação. Como é que a gente pode pensar uma estratégia para acolher essas crianças? Como é que a gente pode pensar numa política de acolhimento? Porque essas crianças perderam referências, perderam as referências dos seus pais ou das suas mães, né? Às vezes elas estão sendo cuidadas pela avó, que ficou, como você mesmo disse. Como é que a gente pode lidar com esses estressores, né? Em relação às crianças?
Não existe uma fórmula pronta, não existe uma solução ideal. Infelizmente, realmente, essas crianças vão ter que lidar com a dor que a gente desejaria que elas não enfrentassem, pelo menos nessa etapa de vida, né? E tem um outro nível de afetação, às vezes, até para as crianças que não perderam os pais, mas que os pais estão sem um emprego agora, né? Porque a mina está parada, ou porque a terceirizada deixou de contratar, ou mesmo da própria comunidade, né? Então, assim, tem muitas questões dentro das relações das crianças que vão além do luto pela perda de um familiar. Essa já é, em si, uma questão muito difícil, né? Que tem um manejo especial, mas você tem também a relação com a escola, você tem a relação com os outros colegas, né? Em Mariana, a gente viu muito esse problema da discriminação, né? Com que os meninos eram chamados, né, de enlameados, de sujos, e que estavam atrapalhando a cidade, né? Porque, por conta deles, muita coisa estava parada. Então, estavam ganhando, além de tudo, uma carga que nunca foi delas, né? Então, o trabalho aí também das redes é fundamental para dar esse suporte para a criança, né, que ela possa ter uma outra rede que a acolha no nível familiar, o trabalho no âmbito escolar também, para que não haja a reprodução desses preconceitos, para que haja uma construção de uma rede solidária dentro da escola também. E, curiosamente, também através das crianças que muitas vezes se dá a recuperação das mulheres. À medida em que se dá o espaço para que a criança possa trazer a alegria de volta para a comunidade, muitas vezes a criança é a porta de entrada de volta da alegria para a comunidade, havendo esse espaço, a recuperação do feminino também ganha mais força, ganha mais leveza e se dá também mais braços para as outras lutas que ainda ficam.
Eu acho muito importante esse olhar para as crianças, e até porque tem um imaginário assim, na sociedade, tem a ideia de que falar sobre o problema é ruim, né? Assim, de que tem que abafar, não pode falar, ele ainda é muito criança, não vai entender, e a gente trabalha na perspectiva de todo o contrário. Tem que falar, tem que conversar, tem que acolher, né? Então, nesse programa que a gente está desenvolvendo aqui na universidade, tem uma frente de educação que está criando um grupo para trabalhar diretamente com as crianças. E aí tem toda essa questão da brincadeira, né? De escutar a partir também, não daquela coisa de sentar e aquela conversa séria, mas assim, a partir também da linguagem da própria criança, você vai atingindo o mundo dela e colaborando, porque ela também tem que fazer o luto, né? Assim, e quando a gente não fala sobre o assunto, se a gente toma a decisão de não tocar no assunto, né, que eu acho que não tem como, porque ele está aí também, né, gritando para tudo quanto é lado, mas essa posição de não falar, ela também impede muitas vezes que a criança ela faça esse processo e possa sair desse processo de uma forma mais saudável, vou nomear dessa maneira, né?
E aí eu queria que vocês falassem também um pouquinho como é que vocês estão articulando dentro aqui da universidade, dentro do grupo de emergências e desastres, como é que funciona o plano de ação de vocês? Porque pensando um pouquinho a partir de dentro, a gente pode também munir mulheres de ferramentas e instrumentos de ação fora daqui desse contexto de Mariana e Brumadinho. Como é que vocês estão articulando aqui dentro?
Então, aqui na universidade, a gente, desde o rompimento de Mariana, a gente criou esse programa Participa UFMG. Acho que tem até esse nome, um pouco assim, né, com certo, um chamado, né, convocando as pessoas a se envolverem. E incrível, porque teve uma adesão muito grande, tanto na ocasião de Mariana, agora também na ocasião de Brumadinho. É muito complexo, porque eu acho que a nossa sociedade, nossa universidade ainda ela é muito dividida assim, em disciplinas. Então, colocar isso tudo em articulação não tem sido fácil, mas eu acho que, até por outras experiências de trabalho em rede, que eu tive a oportunidade de participar, de coordenar, né, eu acho que a gente está conseguindo fazer um pouco essa costura. Vou usar esse termo, né? Então, a gente, para Brumadinho, a gente tem 6 frentes de trabalho temáticas, né? Com pessoas de várias áreas do conhecimento, desenvolvendo projetos, e aí, desde esse perfil de mais de diagnóstico, de levantamento dos impactos na saúde, levantamento dos impactos no meio ambiente, na qualidade da água, do solo, né? Então, por exemplo, tem várias famílias que dependiam do rio, dependem do rio para... que usam a água do rio para fazer, para regar, para consumir, né? Então, elas precisam saber se elas podem continuar utilizando. Então, são conhecimentos e análises muito de curto prazo que essas comunidades precisam ter acesso para continuarem suas vidas e até reconstruírem suas vidas, né? Então, tem essas frentes de trabalho. Nessas frentes de trabalho, né, o que a gente tem desenvolvido, tentado bater nessa tecla assim, sem fim, é que não dá para a gente pensar num trabalho sem dialogar com os atingidos e atingidas. Assim, esse é o nosso ponto de partida, porque várias pessoas adoram ficar no gabinete, né, elaborando projetos maravilhosos, né, de pesquisa, de como que eles vão chegar, mas... a realidade, o que o bicho pega, né? Assim, lá na vida, se a gente não tem essa clareza, nós vamos reproduzir, inclusive, uma lógica de tutela, uma lógica colonial, muitas vezes, né? De silenciamento dessa população que, historicamente, ninguém aguenta mais. Né? Assim, a gente não quer mais colaborar com a construção de um mundo onde, né, a população, né, os pobres, as mulheres, os indígenas, os negros e as negras, né, não participem da construção da própria sociedade que a gente quer transformar. Né?
Sim, e o bonito disso é que até isso já está previsto em lei. Né? A Lei 2.608, que é a lei que regula o sistema de proteção e defesa civil do país, ele prevê exatamente o protagonismo dos afetados, até por isso também se tem tirado um pouco essa ideia de vítima, né? Porque vítima é muito passivo, então afetados e atingidos já tem um lugar, já tem lugar de fala, tem posição, tem voz. Então você prevê já em lei que haja um protagonismo dos afetados. E você prevê, por exemplo, no caso do cuidado psicossocial, que ele seja feito a partir da rede que já existe no local. Exatamente porque é a rede que já conhece melhor, né? Já tem o mapeamento, já conhece as demandas, as necessidades. Então, todas as ações vêm exatamente por fortalecer essa rede local, dar o suporte a ela, porque ela também acaba sendo afetada durante o desastre, né? Então, a gente não pode esperar que atue da mesma forma, mas todas são a partir do conhecimento do território e das redes locais, do que é que se demanda, do que se precisa. Então, a partir daí, vão se construindo as diferentes frentes de trabalho. A ideia do Conselho tem atuado muito na articulação das diferentes redes, né? Da rede local com as equipes de suporte, com as ONGs que atuam na área e dando orientação, capacitação e também fiscalização sobre os serviços que são oferecidos. Então, a ideia é exatamente a gente poder trabalhar realmente nessa costura entre os diferentes atores para evitar ações repetidas, evitar ações que não têm a ver com a comunidade, né? Frear também o fluxo de voluntários, para que seja um fluxo de voluntários que seja útil ao local e não que simplesmente responda à angústia dos próprios profissionais que querem ir lá. Então, a ideia tem sido isso, né? Fortalecer essa articulação de redes para oferecer o que a comunidade realmente precisa.
Tem uma coisa importante disso que a Aline está falando, estou lembrando de novo aqui de Mariana, né? Que é como que a população reclamou desse assédio infinito de responde questionário 1, 2, 3, 4, 100, né? Assim, assim, de um desrespeito também dessa abordagem da mídia, de pessoas. Eu lembro que quando eu fui lá, acho que foi nos dias logo em seguida visitar lá o... Assim, tinha tanta gente perguntando o que tinha acontecido, tanta gente querendo... Até essa colaboração ela precisa ser coordenada, né? Assim, porque senão isso vira mais uma violência do que, de fato, algo que colabore, né?
Acaba entrando, né, dentro da vida das pessoas e impede, né, que elas sigam suas próprias vidas, né, que elas se recomponham. É bem complicado mesmo essa questão, tanto do voluntariado quanto do assédio da mídia, porque o assédio da mídia é algo que é bem violento também, né? A gente vai se encaminhando agora para o final do episódio. Vou fazer o convite aqui para vocês indicarem algo que as pessoas que estão ouvindo possam consumir, que possam ler. Pode ser um livro, pode ser um filme, um documentário. E aí damos início ao quadro do Caleidoscópio. E agora vamos para o Caleidoscópio, esse momento que as nossas convidadas indicam algo para vocês conhecerem, ouvirem, se sensibilizarem mais com o tema. Começando pela Cláudia.
Olha, tem muito material que tem sido produzido. Assim, na universidade já tem muito material, muitas pesquisas, mas... acho que ainda temos o desafio de transformar isso também numa linguagem mais acessível, mas queria dar destaque, isso que a gente estava falando antes, assim, da importância de destacar a voz dos atingidos e das atingidas, de uma iniciativa que aconteceu em Mariana logo após, né, o desastre foi em novembro de 2015, né, em fevereiro de 2016, eles iniciaram uma iniciativa que foi do jornal A Sirene. Com a ideia justamente de uma iniciativa que se articula com o direito à voz dos atingidos. Então, é como se, é o desastre a partir da perspectiva deles e delas, né? Então, a ideia da sirene tem, né, tem aí uma alusão à sirene que não tocou, né, que não funcionou no, na ocasião do rompimento de Fundão em Mariana. Então, ele é produzido pelos próprios atingidos, né? A gente poderia dizer que é uma intervenção na mídia, né? Assim, porque uma outra forma de contar a história que não é sensacionalista, que não é também muitas vezes protegendo, né? A gente não falou aqui nenhuma vez essa palavra, mas é importante. Foi um crime, né? Acho que nas duas situações foi crime. Então, acho que em crime, né, a forma como muitas vezes a mídia abordou não deu destaque a essa questão. E é uma iniciativa que tem mais de 70 pessoas envolvidas e tem o apoio tanto da Universidade Federal de Ouro Preto quanto da Federal de Minas Gerais. Vocês podem ter acesso, né, pelo site jornalacirene.com.br. Então, tem todos já os exemplares, já, eles estão online, as pessoas têm acesso fácil. E é uma forma muito incrível de acessar, pela perspectiva dos atingidos e das atingidas, o que tem sido vivido desde então.
Muito legal. E imagina isso virando podcast. Ó, fica a dica aí, Jornal A Sirene. Lilian, o que você tem para indicar para a gente?
Bom, a gente tem, né, dentro do conselho, a gente fez uma pasta especial dentro do site com materiais de que a gente tem trabalhado, então, tanto para os profissionais da área, como também para quem quer conhecer um pouquinho do que é feito através da psicologia nas situações de emergências e desastres, no site do Conselho de Minas Gerais, que é www.crp04.org.br. Tem muito material, tem o Guia de Primeiros Auxílios Psicológicos, que é recomendado pela OMS, a Organização Mundial de Saúde. Tem cartilhas de orientação para a população, tanto em geral como também para o cuidado com crianças e adolescentes. E lá eu destaco um livro que eu acho que é muito interessante, que se chama Abandonados nos Desastres, né, da Norma Valêncio, que ela fala um pouquinho desse pós-desastre, onde as coisas tendem a arrefecer e que muitas vezes cai na invisibilidade de novo. E é muito importante a gente conhecer esse mecanismo para evitar que isso aconteça. também gostaria de recomendar os documentários produzidos pelo Movimento de Atingidos por Barragens, o MAB. Estão disponíveis, os links estão disponíveis no site do MAB, que é www.mabnacional.org.br. E tem um em especial que eu acho que vale a pena demais, porque é dentro da perspectiva das mulheres, que ele é chamado de Arpilheiras, o nome do documentário é Arpilheiras, Atingidas por Barragens Bordando a Resistência.
Muito legal, muito, muito bacana o pessoal conhecer e a linguagem dos documentários é uma linguagem muito interessante e bem acessível para que as pessoas conheçam. É, enquanto eu estava procurando aqui alguma coisa para indicar para as nossas ouvintes, eu encontrei um Instagram da Isis Medeiros. Ela fez um ensaio que se chama Da Lama à Luta, retratando mulheres envolvidas nesses desastres de barragens. E só para complementar um pouquinho o que a Cláudia disse, é sim, nós precisamos pensar nisso como um crime. Uma reflexão final que eu gostaria que vocês fizessem. Foi um crime e nós precisamos parar de falar sobre crimes de Mariana e de Brumadinho e falar crimes da Vale e crimes da Samarco. Esses crimes têm autores, então... pensar e colocar esses autores como verdadeiros protagonistas dessas tragédias e desastres é o primeiro passo para a gente cobrar ações de responsabilização, né? A gente acabou deixando passar esse ponto, mas essa é uma última provocação que eu não posso deixar passar. E nós terminamos aqui o nosso episódio. Nós queremos agradecer a você que teve a paciência e a curiosidade de ouvir o nosso podcast até aqui. Muito obrigada. Obrigada às nossas convidadas por terem dedicado um tempinho na sua agenda corrida. E você, ouvinte, se você gosta do Olhares e tem uma possibilidade financeira, ajuda a gente no Padrim. É padrim.com.br/olhares. A partir de R$5 você já entra no nosso grupo de discussões, participa de sorteios de livros feministas. E se você não tiver como contribuir financeiramente, você ajuda muito a gente apresentando o nosso programa para suas amigas, para suas irmãs, primas, colegas de escola, de faculdade, de trabalho. Se você quiser falar com a gente, mandar um recado, nós fazemos questão de responder todos. Então, nós estamos lá no Twitter, Facebook, Instagram, como Olhares Podcast. E também no site olharespodcast.com.br. Caso você queira ouvir esse episódio em outros canais, estamos no iTunes, Google Podcast, YouBook, Spotify e Deezer. Tá muito fácil ouvir a gente, tá muito fácil indicar nossos programas. Sigam as hashtags Mulheres Podcasters e a hashtag Ativismo na Web e conheça melhor as nossas pautas. Nosso podcast é quinzenal às quintas-feiras. Assine nosso feed e vem ver o mundo de um jeito diferente.
Olhares Podcast.
Só de ouvir dá para ver que é diferente.
Obrigada, pessoal.